te ver. Estávamos relembrando os momentos divertidos que vivemos.
Seja muito bem-vindo à edição de número 47 do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E aqui estamos nós, mais uma vez, o meta que deu uma mudada desde que o Wisbank saiu. Vamos cobrir tudo isso hoje, mas antes da gente falar sobre essa bagaça, aqui ao meu lado temos o Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobrevivendo a mais um dia.
E aí, Vitor, tudo bom? Sim, sim, sobrevivendo a mais um dia aqui, tudo em paz, a mais uma noite, né? Hoje estamos gravando um pouquinho mais tarde aqui e eu acordei cedo aí, trabalhei pra caramba, já tô meio pescando, mas aí a gente revive aqui no nosso podcast e vai ficar tudo bem. De resto, tudo na paz, cara. Temos uma pautinha hoje aí interessante, no mínimo, né?
É, pois é, é pauta que... Temos o que falar, né? A gente virou na nossa volta falando que a gente não ia cobrir tanto meta, ia ser um bagulho mais relax, e hoje nós vamos falar de meta, a gente não consegue, cara. A gente vai ter.
Não, mas é sempre mais relax do que já foi, mas assim, não pode faltar, né? Expansão nova, a Blizzard fazendo os patches de balanceamento controversos, que ela sempre gosta de fazer depois de uma semana de expansão. Incrível. Tem coisa aí pra falar pra dona Blizzard.
Incrível, hein? Cara, olha, eu acho incrível, velho. Mas vamos, não vamos queimar a pauta, a gente vai chegar lá. Então, o que a gente vai falar hoje? Primeiro, nós vamos passar aqui uns recadinhos e misplays de sempre. Depois, nós vamos cobrir esse famigerado patch de balanceamento que saiu aí uma semana após o lançamento da expansão. Uma expansão que entrou
com... Como é de praxe, né?
Como é de praxe, exato. Mas a expansão, ela entrou com fôlego, né? Uma típica expansão de 10 anos aí. E aí veio um balanceamento maravilhoso. Outro que a gente vai discutir também, e depois, na sequência, depois de falar desse batch de balanceamento, nós vamos trocar um pouco de ideia do estado do meta, né, e bater um pouco de papo como é que isso tá se refletindo e o que tá rolando aí na ranqueada. Pra você que tá querendo, de repente, dar uma escalada ou completar umas missões, qual vai ser a maneira menos sofrida de você fazer isso? E eu acho que é isso que nós temos hoje, né, Paulo?
Eu acho que é exatamente isso, Vitor.
Então vamos lá pra musiquinha de abertura do episódio pra gente começar essa parada aqui.
Musiquinha nova?
Musiquinha nova, é nova aqui. Trouxemos os estúdios de produção, aí colocamos o Tobias pra trabalhar. Então temos aí uma musiquinha, cara.
Beleza, vamos nessa, bora lá.
Vamos lá, vamos lá.
Contemple as maravilhas da oficina do Rojão.
Perfeito. Pacote de ação.
Estão vivos! Vivos!
Recadinhos e misplays. Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai passar, e esse vai ser rápido, agora vai ser rápido de verdade, parceiros do podcast, Discord Taverna Hearthstone, ponto. É isso, cara. Você vai lá no Discord, tem link aqui na descrição, faz um monte de amigo, discute sobre o jogo, aprende um monte de coisa, conhece o Machado, o cara que é mais influente da comunidade BR ever de Hearthstone, e é isso, e seja feliz. Então vai lá conferir.
Aí, o Machado, o negócio é o seguinte, o cara tá com pouco tempo pra editar, o episódio precisa ser rapidão, e é você quem tá pagando o pato aí, porque o cara não vai gastar 5 minutos falando de você e do servidor. É isso, cara. Escolha do Vitor.
É verdade, é verdade. É verdade, é isso aí mesmo, cara. Muito bem. Próxima recadinha que a gente tem aqui é sobre o outro brother, amigo nosso, que é o Moratelli, que ele, além de ser, ele é da minha turma, né? Turma dos desenvolvedores de software, e ele tá fazendo um card game, né, Paulo?
Ele tá fazendo um card game, ele contou isso hoje no Twitter pra gente, a gente viu lá, ele mandou até um printzinho, assim, do jogo aqui, que a gente tá aqui na nossa frente, a gente tá olhando, e, na verdade, a gente vai ficar aguardando aí os próximas informações. É um card game, assim, o desenvolvimento, ele é dev, né, Vitor? Vocês são da mesma área aí, né?
Isso, é, nós somos. Ele é, eu acho que, inclusive, ele é back-end developer também, eu acho. Não, é, eu acho que sim. Ele é back-end developer,
então,
que nem eu.
Ele tá produzindo, já tem telinha do jogo, já tem tudo, né? E mais pra frente, A gente podia até chamar ele aqui pra contar um pouquinho, né, Vitor? Não exatamente dar spoilers do jogo que ele tá fazendo, mas todo o processo de criação de um card game deve envolver bastante coisa aí do mundo dos card games, né? Então, deve ser legal, assim, ouvir um pouquinho do ponto de vista de alguém que tem experiência em outros jogos e tem experiência em outros card games também e está bolando dentro da sua cabeça ali, executando operacionalmente um novo jogo, né? Uhum. Então deve ser uma visão bem interessante, nós podemos convidá-lo.
Eu acho que sim, eu acho que deve, o convite tá feito, viu, Moratelli? A gente sabe que você ouve, e então vamos trocar uma ideia aí pra gente, de repente você participar aqui, pra você, ouvinte curioso, que tá querendo acompanhar um pouco das desventuras do nosso amigo Luiz Moratelli pelo mundo de desenvolvimento de games e Hearthstone, acompanha ele lá no Twitter, por @GTLuizMoratelli, que, pô, acompanha o cara lá, gente boníssima, além de ser sangue bom, manja bastante do jogo, tá sempre engajado na comunidade aí também.
E antes da gente passar pro próximo bloco, a gente esqueceu de colocar aqui na pauta, mas o Moratelli, inclusive, é o vencedor do nosso concurso de cards que é personalizados que a gente lançou valendo uma pré-venda. A gente acabou divulgando lá no Twitter, nós recebemos ela um pouco em cima ali, né, não deu pra fazer um grande aviso aqui no nosso podcast, mas ele foi o vencedor, né? E ele ganhou uma pré-venda da última expansão aqui do nosso podcast.
Exato, e ele ganhou com a cara da Ui, o Mundo Lá Fora, que é ó, o Neo meio Matrix ali, e o texto é o seguinte: descubra uma série, um podcast ou um jogo, e se for finale, encerre o episódio. Muito bom, cara.
É perfeito, né?
Perfeito. Pra ser perfeito, só o nome do bloco poderia estar correto, né? Então a gente deu essa moral aí pra ele, porque na verdade é ir lá fora, não ir o mundo lá fora, mas tudo bem.
É, tudo bem, mas assim, o resto da carta ficou tudo perfeito, assim, e eu acho que traduziu muito bem um bloco inteiro que a gente tem aqui no podcast e que a gente, inclusive, trouxe ele mais recentemente para dar essa pegada um pouco mais pessoal aí que a gente traz agora no podcast, né? Então, acertou em cheio, acertou na mosca, ganhou uma pré-venda.
Exatamente. Então, pô, fica aí mais uma vez. Parabéns. E não foi viesado, não. Olhamos todas as cartas. Uhum. E eu acho que vale também a gente dar uma salva aí especial para uma galera que mandou cards aí, se esforçou. Muito obrigado a todos vocês. Inclusive teve um que, né, chegou perto aí, que foi o do Igor Polo, do, acho que é o
Flack.
É o Flack, é. Ele mandou o misplay que ficou ali entre os que a gente...
Cara, o misplay ficou, quase levou. E o do Machado também, mas é que o Machado, ele compete uma outra categoria, né, cara?
Então, Machado não vale.
Ele é um profissional, assim, né? Então, ele teve uma boa ideia, mas assim, a gente achou que pegar um bloco do programa e transformar num card foi uma coisa muito genial, assim. Então é isso. Então o Moratelli levou. Mas teve uns concorrentes aí. E teve gente que mandou, assim, umas 8 artes, sabe? É. E ali, eles chegaram a brigar. Estavam ali considerados. Então, é assim. Só dá pra escolher um. Se nós tivéssemos vários kits, vários códigos, a gente presentearia mais pessoas. Mas ganhou uma pessoa e é muito bem. Nós achamos que foi um sucesso. Nós recebemos, acho que quase 25 artes aí, Vitor. Eu não imaginava que a gente fosse receber tantas, sabia? Foi um negócio meio em cima da hora aí, né, cara? Porra, foi muito maneiro.
Muito maneiro, eu acho que foi um... Deu super certo, filtra a nossa comunidade, filtra quem entende o que a gente faz, tira os gringos, pô, bom demais. Então, também uma parada que eu acho que é importante aqui a gente fazer é mandar aquele abraço pro Rodrigo Pardal, que se esforçou, pega blaster, mandou um monte de carta pra gente e tem um at maravilhoso no Twitter, que é Eu Amo Open Bar. Então, pô, muito bom, cara. E ele...
A gente tava pensando em presentear só porque ele ama open bar,
exatamente,
entendeu?
Tem que ser gente boa. Só ali ele me conquistou, né? E teve que, puta, foi competição dura. E ele mandou um monte de carta e teve toda a brincadeira de que ele escreveu o meu nome errado numa das cartas e depois corrigiu, né? A galera começou a sacanear e apareceu um monte de Vitor ali na thread do Twitter, né? Puta, bom demais, cara. Então fica aí um abraço ao Rodrigo Pardal por ter... Pô, se esforçado, né? Muito, muito maneiro mesmo o carinho da galera fazendo as paradas aí com a gente.
É isso aí.
Vamos seguindo, então, agora falar sobre Hearthstone. Chega de blá blá, vamos falar de Hearthstone agora. Patch de balanceamento. Paulo, conta pra nós o patch de balanceamento, o que rolou e por que que o game mudou tanto de um dia pro outro.
É, isso aí. Cara, a gente teve um patch de novo, né, com uma semana aí depois do lançamento da expansão, e basicamente, inclusive o pessoal do Vicious, o Syndicate, já falou bastante no podcast recente que saiu outro dia. É, eles falaram bastante assim, eles já estavam esperando esse tipo de patch mais tempestivo, e eles, a gente recebeu esse patch, né? Então foi um patch que, assim, você ainda não tem números exatamente para tomar boas decisões, né? Do que você vai mudar, o que você vai manter. E então você vai um pouquinho mais atacando ali as classes que estão sendo super jogadas. Então, depois de uma semana com um meta ainda não estabilizado, eles ordenaram ali, viu quem que estava sendo bastante jogado, e nerfaram cartas desses arquétipos, né? Claro que eles miraram especificamente o Paladino, né? E do Paladino eles nerfaram 4 cartas, né? Eles nerfaram a Escavação, que dava Fúria dos Ventos, agora não dá mais. Eles nerfaram os Ilex, né? Os Ilex é uma carta muito potente, ele foi nerfado, mas ele continua funcionando em vários decks. A Aura, ela foi absolutamente obliterada.
Não existe, né? A carta mais. A carta não existe.
A carta não existe mais. A carta foi obliterada. Obliterada. Eu fico em dúvida se ela vai ter força pra assim, jogar no livre, onde tem decks de hand buff muito redondos e às vezes só falta o buff final, sabe? Eu fico em dúvida se lá, junto com um monte de outras cartas boas, mas assim, muito difícil, muito improvável. E o tigrinho, né? A tigresa lá também teve o custo aumentado em uma unidade de mana. É, assim, 4 nerfs num deck só, o deck sumiu. O deck foi obliterado. Né? Então, assim, pode não ser o playstyle preferido de boa parte da galera que é mais engajada ali, né? Mas, porra, é um deck que os caras quiseram fazer. Eles não gostam de hand buff, não projetam isso, não botam numa expansão, não querem que rode. Cara, aí você vai lá e oblitera. Assim, não existe mais o deck. O deck não tá mais vendo o jogo, ele desapareceu.
Eu não consigo. Não consigo entender esse racional. Você constrói um arquétipo. O arquétipo, você constrói, obviamente construído. Sabe? Você lê e fala, cara, isso aqui é... Pra quem manja de fazer deck builder, é claro que essas cartas aqui vão estar em conjunto com elas. É tipo tribo, quase, sabe? E aí o cara vai lá, constrói com o maior carinho e tem... As cartas são maneiras, o flavor das cartas é maneiro, o hand buff pala é um tipo de pala, cara, que tá aí, meu, e já foi combatido, e dá pra você de repente criar decks em cima, sabe? E aí os caras vão lá com uma semana e deletam o arquétipo. É bizarro, cara. É bizarro, velho.
É uma coisa difícil de entender, viu, cara? E assim, oblitera uma carta recém-lançada. É muito difícil. E a Escavação, né, que perdeu o Divine... manteve o Divine Shield, mas perdeu a Wind Fury, a Fúria dos Ventos. Cara, ela ficou uma carta, assim, esquisita, sabe? Porque ela tinha muito flavor, assim. Ela tinha o flavor do Paladino e ela tinha o flavor do Xamã, já que ela é dual classe, né? E assim, ela tá esquisita. Você olha pra ela e fala assim, mano, essa carta não precisa mais ser dual classe, né? Então tira o Xamã daí também, sabe? Ficou estranho. Ficou estranho. Todas as cartas que são dual classe, elas têm o flavor das duas classes. E essa aqui ainda por cima ficou esquisita, eu não sei. Eu acho que tinha outras formas de fazer, inclusive tentando manter o deck no jogo, né? Então, já foi esquisitão. Aí eles mexeram um pouquinho no Hunter também, que tava um pouco forte, né? Mexeram naquela spell lá que dava as Worms, né? Eram 4-1, agora elas são 3-1, né? 3-1, que são os Vermes. É, mexeram no presente do Troll, né? O Troll's Gift. Espera só um pouquinho aqui, Vitor. Meu gato tá alucinado aqui.
O gato tá alucinadão lá.
Tá miando descontrolado lá. Acho que não tava pegando aqui no microfone,
pegando,
mas...
Tava ouvindo.
Tava pegando?
Tudo. Tá, ouvi. Nosso querido... Agora você vê aí, ó, o nosso ouvinte vai sentir junto com a gente aqui, ouvindo miado de gato.
Não, tá completamente descontrolado aqui, devia estar jogando de hand buff. O presente do Troll, né, o Troll's Gift, eles deram uma mudada, né, então agora tem uma Lightning Storm. Né, tem uma tempestade de raios no lugar do raio. Isso daí eles fizeram porque tem o Nature Shaman, que é meio agressivo, mata você a partir de 30 de vida, ele te mata. Então eles fizeram isso para dar uma dificultada. Não. Até aí, beleza. Né? O Aftershock, então o Tremores Secundários, que é de Xamã e de Guerreiro, custa 1 de mana a mais. Achei ok, acho que não teve muitos problemas. E o Odin passou de 8 para 9 manas. Mas assim, ele não me parecia um ofensor, tá? Ele não parecia um ofensor. Mas mexeram no card. O deck agora, ele foi substituído, o deck de guerreiro. E esse que era focado no Odin, tá um pouco mais lateralizado, que é o Control Warrior mais padrãozão, ele tá lateralizado. E o Highlander Warrior, que é controle também, mas nem roda mais o Odin,
exato,
tá sendo a bola da vez. Inclusive, tem uma carta lá que é o Kabum novo, que faz parte desse deck, dos mechs, e que agora tá vendo o jogo, antes não via, e que agora, por acaso, tem uma carta diamante carona dele na lojinha, né? Então a gente começa a pensar se eles não deram um nerf no Odin para trocar o arquétipo de Control Warrior que tá rodando e poder vender umas cartinhas diamante, porque faz mais sentido, né? Se a carta não vê jogo, ninguém... Acho que menos gente compra. É assim, não dá para ter certeza, não dá para acusar ninguém, mas é no mínimo muito conveniente, né? Essa mudança aí. E aí o Zilliax sofreu também um ajuste no poder dele, né? Um dos módulos custa agora um a mais de mana, mas ele vai continuar sendo provavelmente a carta mais jogada da expansão. Enquanto ele estiver no jogo, ele vai ser a mais jogada, porque
maneiraço,
ele é simplesmente muito bom, muito bem feito, baita design acertado, maravilha de carta, cara.
Pô, e dá pra eles ajustarem os Zilliax em ajuste muito fino. Você
muito fino.
Muda um módulo, você muda o texto de um módulo, sabe? Você não afeta outro deck que de repente usa outra configuração do Zilliax pra fazer outra parada. Pô, muito da hora, cara. Muito, muito bom mesmo, cara. Muito
legal. Foi um baita acerto. Eles fizeram uma carta assim. O Zilliax original, ele era muito flavorful, assim, sabe? Até as falas de entrada dele. Então é uma carta muito amada. Eles conseguiram fazer uma carta superior, sabe? Eles fizeram uma carta assim, muito sensacional. Então, acertaço mesmo.
Pra mim, essa carta tem que ficar pra sempre, cara. Cara, acho essa carta sensacional. Muito da hora.
Ela pode ficar e é ela rotacionar, ela fica um tempo fora e volta, assim, sabe, pra dar aquele, pra dar um, tipo o Leroy Jenkins, né, cara, uma carta do começo do jogo que voltou agora, então, ficou um tempão fora, pegou uma geladeira, e esse balanço, assim, de tirar e fazer, e trazer de volta, eles têm acertado, né, e o Zilliax é uma carta pra de fato, retornar em outros momentos aí. Mas tem 2 anos pela frente ainda, né? Acabou de ser lançada na primeira expansão do ano. 2 anos de Zilliax.
Vai chegar uma hora que a gente vai cansar, talvez.
Vai cansar.
O patch também teve buffs, Paulo. Que não importam muito.
Os buffs, eles não fizeram diferença. Tem duas cartinhas, a Aviana e o Lich Gelo em ponto cruz, que é uma spell de mago, mas nem vale a pena comentar, cara.
E é muito engraçado, no comentário aqui eles falam que nós normalmente não fazemos buffs, né, tão cedo em um meta, mas a gente viu aí agora que tem algumas coisas que dá pra gente fazer. Buffs iniciais em cartas eles não fazem. Agora, obliterar um deck que eles já tinham feito o design dele antes de lançar a expansão, eles fazem. Cara, olha, é de verdade, cara. É de verdade. Eu acho, mano, bizonho. É incrível, porque o episódio do Data Reaper, os caras, antes de sair o patch, eles estavam. O Zekol falou: pô, o Paladino tá aqui. E você vê uma tendência, vai subindo na ladder, ele vai perdendo fôlego, a galera sabe jogar ao redor, é um deck previsível, é um deck que a galera ainda tá arquitetando os decks pra jogar contra. Tinha o Hunter lá, que ia muito bem contra ele, por exemplo, já tava montado. Aí ele fala assim, o problema é que se você tirar esse deck aqui, o Zekol fala, né? Você vai abrir a porta pra um outro deck que é um problema muito maior. Que ele falou que é o deck de Demon Hunter. E esse deck aqui é um deck ruim de jogar contra e vai explodir e ninguém vai controlar. Dito e feito, cara, os malucos destruíram o Red Buff Pala e o deck do Demon Hunter virou o capeta em forma de guri, velho. Incrível.
Porque ele não tinha muita participação no meta, então ele não foi atacado. Porque ele ficava ali, ele tava meio sleeper. Só que já tinha partidas rolando, então o pessoal que tinha os dados na mão, né, e aí é do Vicious Syndicate, mas é da Blizzard também, os caras já sabiam da matchup spread dele, né?
Mano, os devs não têm os dados na mão pra fazer essas decisões, cara. A galera, eu não entendo de verdade, mano, eu não entendo de verdade. E o meta tava maneiro. Eu tava engajado. Fazia tempo que eu não jogava o jogo engajado, que nem eu tava na primeira semaninha ali até o patch vinha. Eu tava gostando. E beleza, vinha vários palas, mas, pô, vinha outras paradas, sabe? Tava legal o jogo. E aí eles fizeram o Ctrl Alt Del do pala e é isso, cara. Ai,
bizarro. É, não, cara, tá uma presença bem massiva de DH, né? E eu acho que, assim, antes da gente entrar no estado do meta propriamente dito, eu acho que dá pra gente até se perguntar, assim, por que eles fazem, né, esses nerfs com uma semana de expansão?
Pois é.
Tá? Eu fico pensando o seguinte, eu acho que tem um pouco a ver, lembra, no episódio anterior a gente ficou falando de como é que um jogo faz para viver durante muitos tempos, né? Que tipo de decisões as pessoas têm que tomar para que ele continue existindo e que nem sempre a gente entende elas completamente, né? Então, eu acho esses balanceamentos de uma semana muito tempestivos, assim, sabe? Assim, eu acho que é muito em cima, né? Muito em cima, muito, muito próximo. Só que, assim, essa é a minha opinião. Essa é a opinião de alguém que fica olhando matriz de matchup spread no HS Replay e pensando o que, que vai acontecer, gravando podcast e discutindo aqui. Por exemplo, coisas que eu não tenho acesso a dados e podem ser extremamente relevantes, assim, né? Tentando fazer um advogado do diabo, que é como é que é a curva de engajamento dentro de uma expansão, né? Quando ela sai, tem um pico de jogadores que são atraídos de volta pro jogo e que estão ali experimentando, né? E a gente sabe que naturalmente, é natural que isso vá caindo. Isso vai caindo bastante, né? E a gente também sabe que, embora a gente não apoie isso, a gente sabe que as pessoas são choronas, né? E que a comunidade fica berrando por aí quando tem uma classe que tá ganhando muito ou alguma coisa assim. A galera vai fazer muito mais barulho na direção de pedir mudanças imediatas enquanto ela tá ali jogando o jogo do que ficar olhando alguém que fala de dados e fica olhando matrizes de confrontos e entende que talvez tenha que esperar um pouco para conseguir fazer um bom patch de balanceamento, né? Aí quem tá ali gerindo o jogo pensa assim, porra, tem um monte de gente aqui agora. Será que eu tento fazer alguma coisa? Não para piorar o jogo, eu não quero piorar o jogo. Mas eu quero fazer alguma coisa para atender anseios. E que se eu for fazer daqui a 3 semanas, com todas as orientações do cara de dados, eu já não estou mais falando com quase ninguém. Porque passou o momento da curva. Então eu preciso dar uma ingestão aqui, uma resposta agora, enquanto tem gente aqui. E não quando as pessoas já saíram naturalmente, sabe? Porque a curva, ela tem esse natural, né? Então eu acho que tem muito dessas coisas do business e da retenção de jogadores e você dar uma resposta, né? Então, pô, coitado dos devs aí, né, cara? Que às vezes estão ali olhando os números ainda, mas assim, chega a ordem, fala assim, cara, é agora, ó, o timing é esse. Se for deixar pra fazer na semana passada, 30% de quem tá aqui não tá mais, mano. Você quer conversar com 30% a menos quando lançar o patch? Assim, o seu chefe não quer, né? É. Então, puta, eu tenho certeza absoluta que tem tudo isso, né, cara? E ter tempo pra analisar as coisas, a gente que é da área de dados, cara, a gente sabe que muitas e muitas vezes a gente não mexe com o jogo, mas são tantas as vezes em que você tem que tomar uma decisão com dados parciais, porque é o timing, né? Assim, a gente vai continuar criticando esses patches tempestivos porque nós somos consumidores, nós não somos consumidor da gritaria, né? A gente é o consumidor do dado mesmo, a gente quer um meta decente e balanceado. A gente vai falar daqui a pouco, ele tá muito pior.
Muito.
Mas acho que dá pra entender algumas dessas decisões sobre essa ótica, sabe? Sem passar pano, mas, cara, é como as coisas devem ser, né?
E aí, a gente tá, acho que, numa boa posição pessoalmente pra falar sobre isso. Você trabalha com analytics e dados, eu trabalho com desenvolvimento de software, né? Então, são exatamente as duas competências aí que eu acho que a turma da galera da área técnica lá, eu tenho certeza que eles têm uma turma de data, que eles têm uma turma de analytics, sabe? Que, de repente, usa até as mesmas ferramentas que a gente usa pra tentar, cara, tirar conclusões, o que que tá errado, quais são os designs interessantes, o que que engaja o público, o que que não engaja o público, até pra lançar conteúdos que custam dinheiro, né? Afinal, isso dá dinheiro, cara, você acertar as pessoas no que elas querem. E aí, sem dúvida, existe alguma coisa que guia essa decisão de fazer esse patch tempestivo em uma semana. Uma semana onde a informação todo mundo tinha era de um theorycraft e algumas listas que ficam pela internet antes do jogo ser lançado, sabe? E aí a galera começa a exercitar, dia 1 o meta tá de um jeito, dia 2 tá do outro, dia 3 tá do outro, dia 4 tá do outro, e aí a coisa vai se estruturando e de repente tem coisas que mesmo a galera brabona não pegou ainda. Você vê essas avaliações aí, É, eu vi a avaliação do Vicious Syndicate, do rank das cartas. Um monte, eles erraram foda, cara. Porque é difícil você ter a noção só olhando a carta e pensando, né? Tem que brincar ali. E aí eles mandam o patch. E aí quando a gente não tem os dados, né? Quando a gente não tem os dados, a chance de dar merda é grande. Não quer dizer que quando você tem os dados, a sua mudança não vai dar merda. Pode dar merda também. Mas quando você tem uma ideia pior do que está acontecendo, aí e parece que segue o sentimento, né? É tipo, esse deck aqui a galera não tá gostando, então detona essa e essa carta. E aí, de repente, cartas ficam simplesmente inúteis. Quer dizer, eles tiveram o trabalho e gastaram o dinheiro pra construir uma carta, pra ver jogo, e a carta ficou inútil. É muito esquisito, cara. Muito.
É isso aí, cara. Foi isso. E desse patch resulta um meta, né? Que a gente vai falar dele, mas ele, a gente já deu todos os spoilers aqui, cara. É um meta que tá muito ruim. Muito ruim mesmo. A gente vai mostrar aqui o porquê que a gente acha isso, mas é um dos piores que eu me lembro, assim, cara, em termos de distribuição. Ele não é tão ruim, assim, porque já teve metas em que estavam desequilibrados e os decks, mano, eram muito mala sem alça, né? Atualmente, esse agro DH nem é tão mala sem alça assim, sabe? Ele tem a arma e o demônio maldito lá, mas assim, eu acho que ele não causa bad feelings como outras coisas já causaram. Agora, em termos de números, esse meta é pavoroso, cara.
Exato. E eu acho que é bem isso, é feeling, né? Lembra quando a gente teve o Rogue Stone aí, algum tempo atrás? Pô, eu acho que era um sentimento pior, assim, daquela arma cabulosa.
O Priest sem condição de vitória.
O Priest sem condição de vitória.
Partidas infinitas, né?
Exato. Então, a gente realmente já passou por coisas piores, porque, enfim, já tiveram momentos piores. Mas esse Demon Hunter, eu sou um cara que eu gosto do Demon Hunter. É um deck que eu gosto de jogar. Essa iteração aí não tanto, mas o lance é que ele é um deck muito forte, né? Ele tá com um deck de fôlego que parece que é o último deck antes de rotação. E
é só o primeiro, outros, né?
É só o primeiro, exato, cara. O deck e descobre, mano, os demônios foda. Então vamos lá, Paulo, vamos olhar um pouco da foto aí de como é que tá esse meta. Quando a gente fala ruim, de novo, não é nem porque o deck é chato de jogar contra, mas é um desequilíbrio, né? É uma balança que tá pendendo muito para um lado só.
É, aqui quando a gente tá observando a matriz de confrontos, né? Porque a análise de meta, ela não é... Você não pode olhar um número, né? Você tem que olhar uma matriz de números. Então a gente, com acesso aqui do QS Replay, filtra, né, para as partidas mais recentes, geralmente do diamante em diante, onde o pessoal já joga ali um pouco mais focado, pelo menos, né? Não tem muito deck meme, já tem mais deck completinho. E o que a gente vê? A gente vê que tem uma porção de decks, tá, que tem um win rate ali de acima de 50%, marginalmente acima de 50%. Só que tem um que tá com beirando 59%, que é o agro DH. Depois nós temos um 55% do spell. E nós temos um outro DH, que é o tempo. Esse tempo DH, ele é uma mistureba aí, sabe? Ele, aqui eu acho que do jeito que o HS Play faz, ele pega várias builds diferentes, mas elas têm também ali no seu núcleo aquela interação muito forte da Window Shopper com a arma que compra ela, com o lacaio que compra a própria arma. Aquele combinho é um motorzinho desse tempo DH também, né? Tanto na versão Highlander quanto na versão não Highlander. Então são os três decks, são majoritários. Quando a gente olha essa matriz, a gente vê o agro DH não tendo bad match. O Spell Token Hunter, que é o segundo melhor, ele já tem bad match. E por acaso é o agro DH. O Tempo Demon Hunter, ele tem boa win rate, mas ele tem uma bad match clara também, que é o agro DH. A gente vai no Will Warlock, que vem logo na sequência aqui, ele tá com 52%. E ele tem uma bad match clara, que é o agro DH. Então, não adianta as pessoas estarem se esforçando dentro de um meta, assim, para jogar com o que gostam, porque quando chega na hora H, na hora de decidir, na hora que a competição esquenta mais, você precisa migrar para alguma estratégia que vença o deck opressor, que é o agro DH, e não tem. Aí o que acontece? Que as pessoas vão migrando, todas elas, para o AgroDH. Né? Então, quando a gente verifica hoje, últimos 3 dias do Diamante ao Lenda, o AgroDH está com uma participação de 20,3% no meta. Porém, a gente já puxa aqui a ideia de competição, que é a jornada até o Lenda, e a gente verifica que esse 27 é um 27 que representa o meta até mais ou menos o Diamante 5. Tá? No Diamante 4, AgroDH já é 32%. No 3 é 35%, no 2 é 38% e no 1 hoje ele está com cerca de 42% de participação. Então assim, quando você quer vencer, porque você quer chegar no Lenda logo, que a galera tem bastante disso, né? Pô, já tô por ali, deixa eu fazer aqui um sprint e chegar no Lendinha, depois eu volto a jogar com o que eu gosto.
É aquele último push, né? Pra eu, vamos lá.
Último push. É, então 42% de AgroDH no Diamante 1 e depois já cai pra menos de 20% quando chega no Lenda, porque o pessoal fala assim, ah não, vou deixar esse deck chato aqui e vou jogar com o que eu gosto. E isso daqui, esses números, eles são muito impressionantes. Não é comum a gente ver esses números tão altos. Por quê? É fruto da matriz que a gente estava explicando antes. Quando você olha qualquer outra estratégia, ela acaba perdendo para o AgroDH. Então ele vira tipo um vórtex que absorve todas as outras estratégias. Quando você tem quase metade das partidas no Diamante 1, sendo um deck que você é desfavorecido, e qualquer outro é desfavorecido, você acaba indo para esse deck. Aí você fala assim, eu vou tentar a sorte na Mirror, vou ficar bom na Mirror e aí chegar no Lenda.
Exato.
Então a partida mais difícil do AgroDH é 50%. Que é a Mirror contra ele próprio.
Contra ele próprio, é.
Então, assim, esse meta tá muito cagado. Isso daqui é um desbalanço enorme, fruto do patch que eles fizeram com uma semana. E pouco me importa se uma semana é porque o business precisa ou não sei o quê. Se precisa, mano, precisa ter mais cuidado com essas coisas, sabe? O pessoal do Vicious, o Zeco, falava antes do patch sair o que poderia acontecer e aconteceu em cima. E não é porque ele é genial, é porque ele olha uma matriz de igual essa aqui que a gente tá olhando.
Exato.
É.
O cara conhece o jogo e olha os números do jogo. Uhum. E aí, a partir disso, ele toma a decisão do que ele vai falar ou não. Não é rocket science, cara. É só um cara que tem uma boa visão do jogo, ele tem bastante conhecimento e ele olha números. E se apoia nos números, fatos. E daí Exatamente. Ele fala o que ele achar, as conclusões que ele tirou, sabe?
É. Então, a gente começou falando de uma matriz que tem alguns decks acima de 50%. Quando você vai lá no HS Play e você customiza as participações, não para as participações do meta, do diamante em diante, mas você pega as participações do diamante 1 e bota ali na mão quais elas são e vê o resultado da matriz, a gente tem AgroDH com 55% e todas as outras estratégias abaixo de 50%. Tá? Quem chega perto de enfrentar o AgroDH é o Control Warrior. Tá quase 50-50, quase, né? Ele tá um pouco abaixo dos 50, mas pelo menos não é a Mirror. Ele é 50-50. Só que, no geral, ele fica com 47%, porque para enfrentar o AgroDH você acaba perdendo de outras estratégias. Geral, a única estratégia vencedora no D1, acima de 50%, é o AgroDH. E com o tempo vai passando, a galera vai ficando entediada ali de ficar preso ali, perder sempre o mesmo, migra pro agro. E aí esses números ainda vão para 50%, 55%, 60% no D1. Quando o cara chega no Lenda, ele volta a jogar. Então, tá muito ruim, né? Tá péssimo. E assim, a gente tá falando do D1, porque é onde isso fica muito visível. A cada dia que passa, isso daí vai migrando para os outros rankings também. Porque todo mundo vai percebendo isso. Quando você vai ver, isso aí já tá no D5, já tá no D10. Sabe? Todo mundo que quer ganhar um pouco mais vai passar para a única estratégia que vence, né? Então, o D1, né, o High Legend, o D1, eles são só coisas que antecipam um comportamento geral da ladder dado tempo suficiente. Então a gente não pode dar esse tempo todo. A gente precisa fazer alguma coisa aí, né? Então a dona Blizzard precisa atacar essa situação aí.
É, exato. E aí começam os decks que são construídos. Por exemplo, a gente tá falando aí do Control Warrior, né? Ele é o cara, na versão Highlander principalmente, é o cara que consegue hoje combater o Agro Demon Hunter melhor. Ele tem uma boa matchup contra o Agro Demon Hunter. O problema é que ele foi desenhado para conseguir lidar com esse agro de Mohunter. Então, ele acaba perdendo fôlego nas outras matchups dele que ele tem, né?
É, isso aí.
Então, ele... Ah, beleza, quando vem um agro de Mohunter, eu realmente tenho aqui a minha chance maior.
E só tenho recursos, né?
Eu tenho recursos,
É pau a pau, é 50-50. É,
e você pode perder também, uhum, também, né? É. Então, mas existe a chance. Agora, o problema é que daí ele não tá nem rodando a versão onde é mais letal, por exemplo, onde ele é mais eficiente, porque ele tá numa versão que lide melhor com toda a geração de demônios que o Agro de Mohunter faz.
É, e se ele for rodar a versão que no geral ele é mais eficiente, ele deixa de ser eficiente quando ele chega num ranking que tem 41% da estratégia que ele não vence.
Exato, exato. E daí tomando pau do agro mesmo assim, né, cara?
É muito cruel, cara. É muito cruel, né?
É,
e um grande motorzinho aí da estratégia desse agro é a Window Shopper, né? Então, é o demônio que é tutorado pela arma, que é tutorado pelo lacaiozinho de custom 1. Então tem uma cadeia de consistência aí que faz com que o deck seja bom. É. Pra você quebrar esse deck, você, como tantos outros decks, assim, que é pseudo combo, né? Claro que não é um deck combo, mas ele fica todo encadeadinho.
É.
Você precisa quebrar uma dessas cadeias, enfraquecer ou deixar mais lento uma dessas cadeias, né? A gente fez uma rápida simulaçãozinha aqui. Quando você... Porque o grande lance da Window Shopper é quando ela consegue encontrar o Macteridon, né? O Macteridon é o melhor demônio que tem. Ele fica adormecido 2 turnos e fica dando dano no board e no herói enquanto isso.
Uhum.
Né? Então ele é um... Cara, limpa a mesa, ainda complementa com dano. Você tá batendo com a arma, tá batendo com o lacaio. Ele é foda. Quando você joga 4 Window Shoppers numa partida, 4 significa você jogar as 2 versões normais e as 2 versões mini, né? Você tem 39% de chance de achar ao menos um Macteridon. Então, porra, é considerável. 39% de chance por partida.
É, e não importa se é o Macteridon Mini, né? Porque ele vai fazer o efeito da mesma maneira, né?
Tanto o Mini quanto o de custo 6, o de custo 5, né? Na verdade, ele vai ter o mesmo efeito. Né? Então é 39% de chance de achar ao menos um. É só 7% de chance de achar ao menos 2. Porque eu vi um vídeo outra hora de falando assim, pô, os caras acham 2 o tempo todo. Não, não acham, tá? É bem difícil você encontrar 2 por partida, mesmo jogando 4 Window Shoppers.
Esse aí é o feeling que você não pode seguir para fazer ajuste de balanceamento, porque a galera não tá olhando os números.
Isso, isso. Então assim, mas assim, 39% de você achar ao menos 1, já é considerável. Se você jogar 2 Window Shoppers, que é assim, comprar uma, jogar ela e a versão mini, você já tem 22% de chance de achar ao menos 1. Então assim, sabe, existe consistência vindo daí, sabe? O lacaio é bom, e quando não vem ele, vem outros que são interessantes também. Pool reduzida de demônios, a gente já viu isso várias vezes, pool reduzida de coisas no começo das temporadas, levam a consistências desse tipo aí, né? Você lembra quando saiu... Se eu não me engano, foi Cidade Submersa, ano passado. Tinha a Nelly, lembra o lacaio colossal de guerreiro, que ficava descobrindo piratas? E aí o pessoal falava como era consistente você encontrar aquele pirata que dava charge pra todo mundo, que agora eu esqueci o nome dele, lembra? A gente fez as contas também e era consistente. Aí depois com o tempo foi ficando menos consistente, né? Primeiro, depois com o tempo veio mais pirata, mas obliteraram a Nelly também.
Obliteraram o deck também, foi a mesma coisa, cara.
Então é isso, esse tipo de consistência dentro da aleatoriedade, você tem consistência e causa as sensações que a galera vê, né? E não são só sensações. Nesse caso, o Macteridon aí, ele tá foda, cara. Aí você faz o quê? Você mexe no lacaio, porque o lacaio é justo por si. É que ele tá vindo roubado de um outro, entendeu? Às vezes custando 1. O que que você faz? Eu acho que você tem que acertar no nerf. Senão você faz bobagem, estraga uma carta, tira o flavor da carta, oblitera a deck. Não é fácil, mas alguma coisa precisa ser feita.
É, exato, exatamente.
É isso aí.
E é o lance, né, da pool lá, você, realmente, não é só o Magteridon, né, tem, cara, bastante demônio bom, cara, na pool, e daí vai descobrindo, e o Magteridon, ele, por exemplo, quem joga num deck que tem menos presença de board, nem é tanto problema assim, né. O problema é que, por exemplo, por que, que ele oblitera o Hunter, né? O Spell Hunter que ele é. Ele é Tolkien, praticamente. É um Tolkien Hunter, quase, né? Porque você depende ali, cara, de manejar o seu board, colocar minions e se vem um Magteridon, acabou pra você. Porque... Acabou. São minions menores que vão constantemente batendo e você vai regenerando, ou usando aquela cartinha maneiraça do Death Rattle, né? Que faz eles voltarem como bestas com custo 3 ou menos. Só que nenhum deles vai sobreviver a uma passagem de turno do Magteridon. Então tudo que você faz...
é só passar o turno, o bicho fica dormente ali. São dois turnos que ele dá 3 de dano e você não consegue interagir com ele.
Exatamente, cara. É uma maluquice. O cara joga a parada e tudo que você vai fazer, só passar... Então ele não precisa de jogar de maneira reativa contra um deck de iniciativa. Que é o grande lance do deck de iniciativa, né? Você colocar o cara num aperto, pressionar isso. Ele e finalizar o jogo. Se Exatamente. Ele não tá nem aí pro board que você faz, cara, tá um azar, né? Então não tem o que você fazer.
É tipo assim, você tá agressivo, você tá com a iniciativa, aí o seu oponente, no turno seguinte, ele tem um spell que limpa, tem um board clear. Beleza, você volta... Faz mesa de novo, entendeu? Você tava guardando recursos, você tava com... Você tem esse plano aí, porque, pô, o cara vai se defender, ele pode ter essa remoção. O Magteridon é um spell que limpa e fica ali esperando pra limpar assim que você jogar de novo, entendeu? É a spell que não sai, né? Você não consegue interagir com ele, ele tá escondido... Então é a spell que não sai.
Tipo, é a melhor cara. Spell, cara. E de repente ela custou 1 se for o mini, sabe?
Porque... Se for o mini. Então... Agora assim, em defesa da Window Shopper, eu acho que o nerf ele precisa ser. Precisa encontrar o nerf certo pra corrigir o deck. Mas a carta, eu acho a carta interessante.
É,
sim. Porque a primeira versão do demônio, você sabe que ela vai ter um custo mais alto, né? É um demônio que vai custar 5, né? E ele vai ser... E aí você não quer aquele demônio que originalmente é baratinho, mas tem um efeito interessante. Você, em geral, vai pegar um demônio um pouco mais caro, só que aí as estatísticas da Window Shopper podem não ser tão boas. Então, assim, tem toda uma coisa que você poderia escolher se não fosse um autopique, um Magteridon.
Perfeito. Perfeito.
E a segunda versão dela é interessante também.
É.
Porque você vai pegar um demônio de custo 1, que é 1/1. Então não adianta você pegar o demônio grandão, geralmente. Você talvez queira um demônio daquele que vai ter um efeito com quando você conseguir ativar com um exilar, alguma coisa assim, sabe? Que vai ter um outro tipo de impacto.
Ou o Magteridon mesmo, né? Porque ele...
Ou o próprio Mag. O problema é que nesse deck tá zoado. É. Né? Mas a ideia da carta é interessante. Você tem todo um processo de decisão. Os discovers geralmente são interessantes no geral, né? Quando você tem que tomar uma decisão em função da partida, em função do seu oponente, você escolhe uma carta. E aí, no caso dela, são mais decisões, sabe? Porque muda o custo, muda as stats, então você precisa ter bastante ideia do que você tá fazendo. É legal, então seria muito legal se eles conseguissem corrigir o meta, e para corrigir o meta eles precisam corrigir esse deck sem estragar a carta. Por isso que eu acho que talvez atacar a cadeia de compras, sabe? O lacaio que compra a arma, que compra ela, sem mexer nela, dar uma afetada, quebrar ou deixar lenta essa cadeia de consistência. Talvez seja o caminho, né? Talvez seja o caminho.
Porque
se você diminuir um de ataque dela ou coisa assim, não vai fazer nenhuma diferença. Entendeu?
Não, é mecânica, né? Então o lance dela é a mecânica, e a mecânica é legal. A mecânica é legal. E a tendência é que a mecânica dela fique mais interessante ainda, conforme o número de demônios no jogo for aumentando. Porque daí tem mais decisões pro jogador tomar ali, e a partida dele vai ficar cada vez mais diferente. O flavor é legal, é ótimo. O problema é que, no momento, ele não tá rolando, né? Sabe? Então, eu não sei qual seria o ajuste, sabe? Agora, por exemplo, se eles vão ajustar... Ah, agora você não pode descobrir o Magteridon, por exemplo. Será que isso destrói também o deck?
É, então. Sabe? Aí os caras vão lá e eles fazem uma mudança que nem fizeram na escavação alucinada do Xamã ali, sabe? Você tira o Fúria dos Ventos.
É.
Você pode... Aí o flavor fica meio esquisito. Então, assim, ó, você quer corrigir? Você vai lá, pega o Magteridon, que é nitidamente um demôniozão da porra, e tira a tag dele de Demon.
É.
Pronto, não pode mais aparecer. Entendeu? Você piora o deck e fica uma cagada. Toda vez que você olha pra aquele Magteridon sem ser Demon lá, você vai ter um... Recebe o coração e dá uma parada, né?
É, exato.
Então, assim, você tem que tentar arrumar a coisa sem estragar algumas coisas também, né? Que não são da gameplay, mas são do jogo ali, né?
Então,
isso, cara.
Eu recuperei aqui o nosso papo lá da época da Nelly.
Nossa.
E olha só. A gente comentou aqui que o...
Você tá ouvindo o episódio daquela época aí no... Ou você pegou a pauta?
Peguei a pauta. Ah, tá. Imagina, nossa, cara.
Não, é que, porra, é que eu sou meio palestrinha, começo a falar que às vezes deu tempo do cara ouvir o episódio.
Eu coloco você no mute e só fico... Depois da edição eu coloco o timing dos meus no lugar certo e fica tudo certo. Mas não, eu vim na pauta. E como era fácil, né? Foi a nossa primeira análise de meta pós Cidade Submersa. Então, tá aqui, inclusive, ouvinte, se você estiver curioso aí pra ouvir sobre o que a gente falou, volte lá no episódio 15 que você...
15, nossa senhora.
Exato.
Era tudo mato.
E olha só, era tudo mato, mas olha só as comparações que interessantes. Mas a música de abertura era boa, hein? Pô, aquela música de abertura era boa demais, cara.
Era muito bom, era, né? Volta pra ouvir a música de abertura, depois ouve as nossas considerações, aí volta pro nosso episódio.
Exatamente. Então, você comentou aqui que tem 39% de chance de sair um Macteridon, né? Nas descobertas aqui. Isso. Os cálculos feitos quando a gente fez lá atrás de sair um Mr. Smite, que é o o lendário do Charge, né?
Uhum.
Na Nelly era de 40,3%.
40%, tá aí, tá em cima, né?
Tá aí em cima. E a decisão que eles tomaram lá foi, acho que, transformar a Nelly. Eu não lembro qual que foi o nerf na Nelly que eles fizeram, mas ficou a carta tenebrosa e aí ela não viu mais jogo, né? Então. Eles optaram por quase deletar a carta e vai ser uma pena se eles fizerem isso com a Chopper agora, né?
Então, é que os piratas que voltavam dela, acho que custavam um.
Eles custavam um.
Então voltava um monte de... Vinha um Mr. Smite dando charge para os piratas tudo e um monte de pirata que custava um. Então você fazia uns turnos muito fortes. Aí eles mudaram ela, se eu não me engano, para que os piratas custassem um a menos.
Uhum.
O que muda muito o jogo, né? Eu acho que foi isso daí, cara. Não me lembro mais, tá?
Ah, Paulo, abri aqui, ó. Se liga. Então, o negócio é o seguinte. Eles fizeram o nerf na Pirate Ship da Nelly, né? Que era o negocinho que quando morria, trazia os piratas pra mão, né? Quer dizer, era o combo do Colossal lá. E você tá correto. A primeira alteração que eles fizeram foi... Antes, todos os piratas custavam um. Então você ia lá...
Os que vinham dela, né?
É, isso. Aí vinha a Nelly lá, fazia o efeito, você escolhia três piratas...
Você escolhia três, se vinha um smite, você já pegava, e depois você pegava outros que tinham stats altas pra bater na cara.
Perfeito. Então,
porque tudo ia custar um.
O seu objetivo era pegar pirata de stat alto e achar um smite. Era isso que você tinha que fazer.
Era isso.
Lembrando que a gente, né, quando comentou lá no episódio de trás, é 40% de vir um smite.
É razoável.
Razoável. É bem bom.
É que a gente tá vendo que quando os números são por aí, a gente chama isso de consistência nesses casos, né?
Uhum.
É consistente pra Window Shopper 39.
Uhum.
E eles obliteraram a Nelly.
Exato, obliteraram a Nelly. E aí, o que aconteceu é que esse patch mudou de, em vez dos piratas custarem um, eles custavam um a menos. Cara, é completamente diferente.
Completamente. É quase um rework. Não é um rework, porque você só muda ali o custinho, sabe? Continua fazendo uma coisa parecida, mas é quase um rework, né?
É, exato. Então, aí custa um a menos e aí, enfim, detonou, né? Porque todo aquele lance de você ter um monte de pirata, baixar eles por custo 3, junto com o Smite e na cara, deixou de existir, porque o Smite é um pirata caro, né? Um pirata que custa 7, sabe? Então, então, enfim, não ia rolar, né? E aí detonou a carta.
Então, agora, por que a gente tá falando da Nelly? Porque a comparação, ela fica aí na cara, né? Quando a gente vê esses 39, 40% de consistência que o Window Shopper tem em buscar um Magteridon.
Uhum.
O que eles vão fazer? Eles vão fazer o que fizeram com a Nelly? Eu espero que não, né? Porque eles fulminaram um Colossal muito legal na época.
É, e você tava até olhando, né, Paulo, aí a gente tava botando papo também sobre isso em off aqui, que eles alteraram a Nelly pra custar um a menos.
É, eles alteraram a Nelly pros piratas custarem um a menos, ao invés de custarem um.
Exato, é, perfeito. É,
isso no mês de junho de 22,
tá?
Aí, em janeiro de 23, eles deram uma bufadinha, né? Agora os piratas custam 2 a menos, e não 1 a menos. Então ainda é distante do 1, de custar 1, mas é melhor do que custar 1 a menos, é custar 2 a menos. E não voltou a ver jogo. Não voltou a ver jogo. Um ano depois do lançamento dela, né? Ela tava quase fazendo aniversário de 1 ano no jogo. E nunca mais voltou.
Não foi esse ajuste que causou no Wild? E daí eles reajustaram porque deu uma causada no modo Wild e não no padrão? E porque depois eles nerfaram ela de novo, né?
Depois nerfaram de novo. Eu não me lembro, cara. Eu não tava jogando Wild. Eu não lembro direito.
Mas eu sei que esse lance, a mudança do cara, é uma mudança muito grande. Antes você pegava um smite pra você finalizar. Era o seu finalizador do jogo, cara. Era o smite. Você precisava dele. E antes, cara, você pegava uma carta que custava 1 pra você finalizar o jogo. E agora ela custa 6. É bastante diferença, né?
Não, cara? É muito diferente, né? E a montanha russa da Nelly, ela nasceu no mês 4. No mês 6 ela foi obliterada. Aí no mês 1 do ano seguinte, ela foi bufadinha. E no mês 3, ela foi nerfada de novo.
Totalmente,
Coitada, cara.
E agora está descansando em paz.
Agora está descansando em paz no fundo do oceano, onde ela nunca deveria ter saído para se aventurar em metas de Hearthstone.
Exatamente. Mas olha só, né, cara? E é uma puta carta maneira também, né? Um baita flavor, né? É o flavor de você mata o bicho, só que os piratas que ela tá carregando te atacam, saca? Porra, muito isso. Maneiro, não, cara.
É muito louco.
Muito maneiro, sabe? Muito maneiro.
A expansão toda de Sunken City é muito bem feita nesse contexto flavor, né? Os Colossais foram um grande acerto.
Foi, mas eu gostei muito de jogar essa época dos Colossais aí. Muito bem, mas é isso. Então fizemos aqui um paralelo com a época da Cidade Submersa aí pra matar a nossa saudade. E é verdade, é isso aí. É o mesmo sentimento e a diferença, pelo menos que eu vejo agora, é que ainda era um apoio em cima só da Nelly, né? Era a Nelly ali, o deck dos piratas tinha que chegar até lá jogando piratas, basicamente, né? Então, já o nosso querido agro Demon Hunter, ele é muito mais flexível, como, né, decks de Demon Hunter costumam ser, né, malandrilsons, né? Então...
Isso, exatamente. Aí, com isso, a gente termina a nossa análise de meta de Cidade Submersa.
Exatamente. Então, aí, pra você que tá querendo melhorar sua gameplay no meta de Cidade Submersa, tá aí um excelente episódio.
Exatamente, se vocês quiserem melhorar a gameplay, vai ouvir outro podcast. Esse aqui.
Muito bem, Paulo. Considerações finais, cara. Mas
ainda
caraca.
Tem ainda um ponto desse meta que eu queria passar bem rapidamente, que eu coloquei no link aqui, um estado geral de cada classe, mas que eu vou passar voando de fato, porque a gente falou muito do opressor, né, e tem ouvintes aqui que gostam de todas as classes, né. Então, dando uma passada por cima. Vamos começar aqui por Death Knight. Death Knight, Cavaleiro da Morte, a gente tem Rainbow Death Knight, que funciona ainda. Win rate é liberando 50%. Aqui a gente tá falando do diamante em diante nos últimos 3 dias, tá? Pra ter um pouco mais de números. Então, o Rainbow funciona. O Plague Death Knight tá com uma win rate um pouquinho abaixo, 48,5%. Mas é competitivo também. Os dois aí na casa de 7% de popularidade. Dá pra encarar qualquer um. Lembra que tem sempre a agro DH pela frente, tá? Mas se você esquecer isso e quiser pegar o deck que você curte, esses dois na classe estão funcionando. DH eu vou pular, né? Não preciso falar de DH. Druida. Druida, a coisa é muito tensa, tá?
Deprimente.
Né? Temos aqui o Dragon Druid, né? Com 1.7 de popularidade. É o arquétipo mais jogado da classe. E um rate muito baixa, ele não funciona em rankings melhores, então o Druida tá passando mal. O arquétipo de Hero Power, que foi abastecido com cartas novas, não funciona, né? Então o Druidão tá mal das pernas, tá mal das pernas aí. Hunter, Spell Token, Hunter é a bola da vez, tá? Então o rate muito competitiva, 55%, 5% de participação no meta, e ele consegue, de alguma maneira, enfrentar o agro DH. Então, de caçador, é Spell Token, sem dúvida nenhuma.
A não ser que o maldito DH ache o Mactheridon, aí acabou pra você. Mas...
Se o DH achar o Mactheridon, aí você tá com mal lençóis com qualquer classe, né, basicamente.
É isso aí. Mas voltando aí ao caçador, primeiro, é uma classe que ela é meio underrated, né, o caçador. Ela não, nunca... E eu gosto, cara, é uma das classes que eu gosto de jogar. Eu acho o flavor do caçador maneiro. E esse deck de spell token tava muito maneiro de jogar, assim, sabe? Não porque ele era forte, mas é o deck de fazer continha pra chegar no letal. Adoro esse tipo de deck, cara, que você fica ali... Uhum. Pô, eu vou baixar ele pra esse nível aqui, porque daí eu já começo a fazer conta de letal. Pô, tá muito maneiro, cara. Muito maneiro.
É, então, é legal, cara. Mas eu acho que o pessoal tem no Hunter um pouco... Define a classe pelo poder heróico dele, né? Que é uma coisa... O poder heróico é um botão que você não decide nada, né? Você clica e vai um tiro na cara do oponente, né? Um face. Mas a classe, ela não é isso, né? Necessariamente. Ela tem outros arquétipos interessantes. Esse daí é um dos interessantes atualmente.
É, também acho. Ah, mas eu acho flavorful, cara. Eu gosto. Não acho nada menos sem graça, mais sem graça do que o do Warrior, por exemplo, que aperta um botão e sobe 2 de armadura.
Sabe? Eu concordo com você.
Vamos lá, vamos continuando.
O Magola aqui, né? O Mago, ele... tenta desesperadamente fazer o Rainbow Mage funcionar e felizmente ele não consegue, né? Porque o arquétipo maldito, cara, cheio de RNG e coisa do tempo, tudo que tem Yogg no nome, cara, eu respeito o Lakai é histórico, o original. Agora, tudo que é Yogg, que já chegou no Mago depois, me deixa desesperado, cara.
Caixas,
é uma chuva de RNG, paradas, assim, né? Mas tem bastante gente que gosta, né? É 6% de participação aí nesse meta. E 48% de win rate. Então, assim, tá quase lá, né? Eu espero que não melhore muito, cara. Eu espero que seja daí pra pior. E meu problema não é com a classe. Meu problema é com o... Cara, Rainbow Mage, Cassino Mage, todos esses bagulho aí é, mano, doideira demais.
É, também não é o meu estilo, não.
Paladino, o Hand Buff, ele segue sendo o mais jogado, mas agora, em vez daquela popularidade de 15, 20%, tá com 2%. Né? E uma win rate de 49%, bem mais humilde aí. Conforme os rankings ficam mais competitivos, essa win rate cai. Né? Isso já era um padrão antes, só que agora ele não consegue mais sustentar o win rate de 55%, porque ele teve 4 cartas do deck nerfado, né? Então ele tá em maus lençóis aqui.
E é aquele típico, você nerfa o deck, mas você também nerfa quem tá jogando o deck. O cara jogava o deck, e agora ele joga uma... Ele joga uma versão bunda do deck que ele tava jogando antes. Ele não vai jogar.
Total, total. Não é só... A gente fala assim, pô, Palma, 49%. Lembra que quanto mais ficar competitivo o ranking, mais difícil vai ser esse 49, vira 47, 46. Isso. E exatamente o que você falou, Vitor. Foi muito bem colocado. Você pega uma galera que craftou carta, que tava se divertindo, e ela toda vez... que joga uma partida, ela lembra de como tá ruim jogar isso agora em comparação com o que ela experimentou há dias atrás.
Imagina o sentimento de jogar aura. Você fala, pô, de repente essa aura vai ser o meu comeback, porque eu tô um pouquinho atrás aqui, não consegui estabelecer meu board, esse lifesteal vai ajudar e tal, e agora a carta é tenebrosa, sabe?
Não, é isso aí. No podcast que saiu antes de ontem aí do Vicious, o Zeco, ele já tava sugerindo algumas mudanças, assim, e a aura, por exemplo, é uma carta que parece que sai do arquétipo. Porque ela é fraca agora pra ser jogada no modo padrão, cara, uma carta que é recém-lançada, né?
Carta
então,
que tem tudo a ver com o deck. Arquétipo,
ele... o arquétipo, assim, ele vai ter que passar por ajustes pra voltar a ganhar um pouco de win rate e ainda ser minimamente competitivo. Tomara que dê certo, né? Tomara que dê certo, a galera continue jogando.
Mas fica um pouco mais difícil, né? Porque eles espalharam os nerfs. Então é complicado. Enfim, mas vamos lá, vamos
seguir assim, em frente. Tem que ver se tem como, né? O Sacerdote, ele tem um deck aqui que me agrada um bocado. Pensando em Sacerdote, cara, esse tipo, esses Arime Priest, é um deck legal, porque ele é de dragões e ele tem uma carta interessante, né? É uma carta meio OP, eu acho que essa carta ainda vai ser nerfada em algum momento aí no futuro, que é o próprio Zarime.
O
Zarime é aquele lacaio que quando você já jogou 5 dragões numa partida, que pra esse arquétipo é easy, muito easy, você joga e o Battle Cry dele é te dar um turno extra. Então, quando você tem um turno extra, você... É como se a carta escrevesse assim, ó. Você pula o turno do oponente, mas você ganha charge nos lacaios que você jogou nesse turno. Nos que já estavam na mesa, você dá Wind Fury, você dá Fúria dos Ventos. Você ganha uma mana, um cristal de mana vazio, e dá refresh em todos eles.
É bisfodaço.
Porque é isso que acontece. É muito forte. É muito forte. Mas é muito interessante também. né? E é uma coisa que às vezes você vê chegando ali, você sabe que o cara tá planejando um turno para aquilo, então você não pode deixar, você tem que deixar uma quantidade de coisa na mesa que ele não te mata e ele vai ser obrigado a fazer troca, aí você enfraquece o turno dele. Então, eu gosto, quando tem uns priests fazendo umas coisas assim, que nem o Shadow Priest aí que rolava uns tempos atrás, eu gosto quando o priest faz esse tipo de coisa, cara, quando ele faz partida de 15 turnos, aí eu acho foda, cara.
Mas é ele arquitetando a partida dele pra ele te finalizar, né, em vez de ficar lá, cara, e ganhar por overheal, saca, mano, nossa, esses conceitos overheal aí eu não consigo, cara,
de ele ficar se recuperando. Aquele deck que é de attrition de verdade, né, ele ganha porque ele acaba com todos os seus recursos, ele nem tem uma condição muito clara, né? Yeah. Esse aqui não é o caso, né? Então, assim, mas você pode ter certeza que esse Zarime aí, ele acabou de sair agora, e vai ficar 2 anos no jogo, pode ter certeza que isso aí vai dar problema em algum momento, e que vai todo mundo chorar porque é OP, porque 2 turnos não dá, você vai ver, cara, vai acontecer.
Pra mim certeza, é excelente, cara. Porque eu tirei o Zarime nas minhas cartinhas, aí. Então, também. Quando ele for nerfado, se transformará em porra, vou dar aquela cheirada do Zarime, cara.
Pô, mas aí, não, mas aproveita, porque são poucas as chances que jogadores como eu e você temos de jogar um deck de sacerdote, viu, que é legal, cara.
O único problema é que eu tava olhando esse deck, né, pra jogar com ele, é que ele tem acho que umas 3 lendárias que eu não tenho. E pesou, cara, porque é um deck meio caro. Dragões, tem vários dragões que são lendários ali e tal, né? Então, vamos ver. Mas eu acho que ainda tem um refinamento, cara, desses decks assim. Tem. Eles ainda precisam passar por um... Não é, tem que colocar os dragões certos, sabe, essas coisas aí? Então, mas é mais legal. Eu também acho legal. Acho um deck maneiro.
Rogue tá aí. Muito triste aqui no padrão, na minha opinião, cara. Tem a versão de Mecanoides, que é a mais jogada, junto com uma versão de Miracle aqui. Essa versão Miracle é uma versão que fica embaralhando e recomprando o deck pra baratear o, acho que chama Playhouse Giant, alguma coisa assim, que é um gigantão que toda vez que você compra a carta ele vai ficando mais barato. E ele procura fazer uns combos com esse gigante e com o Mimiron, que é um mech que, quando você joga outros mechs, vai dando umas spells na mão pra você tentar fazer uns malabarismos aí, mas assim, tem uma winrate na casa dos 50, ambos, tanto o Mac quanto o Miracle na casa dos 50, e são poucos jogados, né? Os dois abaixo de 2%. Inclusive, eu tava olhando aqui meus números, Vitor, de vitórias com as classes. Cara, eu, nos últimos 2 anos, devo ter jogado de Ladino muito pouco, assim, em comparado com o que eu jogava antes, cara. Eu acho que conversa um pouco com que a classe foi se transformando, cara, virando uma classe que faz outras coisas diferentes das que eu tava acostumado lá no passado, sabe, que eu gostei da classe antes. Muito diferente, muita geração de recursos, sabe, é uma classe que às vezes, cara, consegue pro late game gerando coisa, gerando valor. Não era isso, sabe, era uma classe que tinha recurso contado no deck. O lance era você, era uma classe que conseguia acessar esses recursos com consistência e você fazer coisas, mas assim, quando acabava, mano. Aí você perdeu o jogo, cara.
Uma pegada meio combo, né? Você faz o teu combo, ganhou, meio não ganhou, combo, acabou.
Ganhou, não ganhou, tchau, mano. Assim, se o adversário sabe jogar contra as suas coisas ali, você vai chegar perto de ganhar, mas não vai conseguir tirar os últimos 3 pontos de vida dele e perdeu a partida.
Mas e é interessante que ou ela tá nessa versão, ou ela tá numa outra versão que também não parece ser a vibe do Rogue, que é uma versão meio tribo, né? Teve pirata, agora Mac, sabe? Você vira e fala, pô, cara,
essa coisa das muito tribos, bem. Eles tentam encaixar no Ladino de vez em quando. Aí eu não gosto, cara. Eu não gosto muito das tribos aí nenhuma classe aí, viu, cara? Quando não, eu não tenho problema em ter uma sinergia de mecanoides, uma sinergia de piratas. Agora o deck ser full tribo, assim, sabe? A gente teve um Pala Mecanoide recentemente, tentaram um Mech Mage recentemente. Essas coisas não dão, né, liga, assim, né, cara? O pessoal não curte tanto, né?
É praticamente, olha, estamos te dando um kit deck. Pega o kit deck, faz e joga, sabe?
Exato. É muito mais interessante quando eles usam as tribos do jeito que o Xamã, o recente aí do meio do ano passado, usava aquele motorzinho de compra com os Murlocs, lembra? Que era um motorzinho legal ali, que você tipo jogava uns Murlocs, que ficava ciclando o deck. Eles estavam ali só pra isso, não era um deck de Xamã Murloc, né? Que também já teve uns chatões aí no passado, mas tinham aqueles Murlockzinhos que compravam as coisas, aí o Murloc que deixava tudo barato, né? Tipo, e aí você jogava, fazia um combinho de Murlocs. tinha um pacote de Murloc ali que fazia alguns decks de Xamã funcionarem. É, é legal.
É, mas aí é maneiro. Os Murlocs, eles têm uma proposta, que é basicamente você ciclar o deck, né? Você comprar.
É, e você entrega ali o pacotinho deles. Ó, tem essas três cartas aqui, você bota duas de cada aí, mano, é um motorzinho do seu deck. Mas o seu deck não vence só assim, né? Tipo, então... É. Aí é um bom uso de sinergia de tribo, né?
Falando de Xamã, o que que tá rolando de Xamã? Tem o...
Cara, não tá rolando muita coisa boa, tá? Tudo com win rate abaixo de 50, mas tem o tal do Nature Xamã aqui com 1% de popularidade, que é perigoso, tá? Porque esse deck é o deck trash, é o deck que, de repente, você passou do turno 5, 6, ele vai te matar de 30. Você tá com 30 de vida e morre,
né?
Então esse tipo de deck eu torço pra que não fique muito popular, né? Eles já endereçaram aí no nerf, tirando um raio ali do Troll's Gift, né, deixando uma tempestade que não vai na cara, mas é bem perigoso esse deck aí. Eu não trombei com nenhum ainda, cara.
Também tipo, não.
Ou ganhei rápido e não percebi o combo, mas não morri ainda pra essas coisas, mas já vi bastante videozinho.
É o deck continha que eu já não gosto tanto, porque sai tudo da mão do nada. Sabe? É,
sai tudo da mão do nada.
É diferente de você estar tá ali num combate, vem e volta, sabe, é um duelo mesmo, né?
Enquanto... E tem um momento que você fala assim, bom, minhas trocas não posso mais acontecer troca, porque eu preciso começar a encaixar esse dano, porque eu já tô com coisa na mão.
Exato.
É diferente de você só compra e de repente sai.
Opa, tudo. Chegou, pronto, vai, sabe? É, né? É. Então, ainda mais se, sei lá, alinha com um Warlock que tem o poder heróico que ele tira a própria vida, daí, puta, facilita mais ainda a vida pro cara, né? Porque que ele vai lá, ah, chegou a minha vez, ganhei. É bem isso. Vamos falar do Warlock, então, Paulo, rapidinho. Tem o Will Warlock, que eu acho maneiraço, assim, cara.
Uhum.
E eu tirei a roda também. É que eu não tenho mais um monte de outras cartas lá. Que
tem um monte de cartas
é lá. É muito caro, né? O deck, cara, mas é muito maneiro, velho. Pô.
É, tem o Will Warlock, 7,4% de popularidade, então é uma participação relevante aí no meta. E é o deck favorito do Bruxão, né, cara? Então ele tá aí com 52% de win rate, é decente, né? Quando você vai chegando lá nos diamantes, ele vai começar a ser farmado pelo agro DH, aí é que é duro, né? Mas ele é um deck bem legal, bem legal. Quem tem o pó e gosta da classe vai se divertir bastante com ele. E ainda tem o Sludge Warlock, que é o Warlock da Gosma, né? Dos barris de tóxicos ali, que eu tenho esse deck completinho, jogo com ele, ele funciona, tá bom ainda no meta, né? Você joga legalzinho com ele, vai que vai. E é a primeira vez... Esse Sludge Warlock foi o primeiro deck em toda a história do Hearthstone que eu tive que veio uma rotação e eu não precisei trocar uma carta. Porque ele é muito pesado de carta da expansão, a última expansão do ano. Mas é muito. Ele inteirinho ali é da expansão e do mini set de Ermos. Então, eu não troquei uma única carta. Eu não precisei trocar uma. O deck ficou... Na hora que eu entrei ali, tava tudo do Wild e ele tava ali, padrão. Foi muito louco.
Mas ele é outro da turma obliterada pelo DH, né? Acho que o matchup da match dele contra o Demon Hunter lá é zoadaça, né, cara?
É, ele é farmadinho também, cara. Todo mundo ali, né? Mas ele tá aí, ele sobreviveu, cara. Sem nenhuma carta nova, não perdeu nenhuma e não tem nenhuma adição. Tá aí. Tem uma rate de 51%. Então, cara, funciona. É louco, né?
E aí, pra fechar, tem o Guerreirão, né?
É, tem o Guerreirão com a versão tanto a controle quanto a Highlander, que é um controle também, né? Os dois que estão aí, dois guerreiros são controle. É, só que o Highlander tá com 10% de popularidade e o Control Warrior caiu pra 3,5% depois do nerf do Odin. Tá? Os dois aqui, nessa visão de meta, eles estão com em rates próximas, mas se você for jogar ali do diamante em diante... É melhor você preferir ali o Highlander Warrior, porque ele vai ter... Aliás, o Control Warrior, ele vai ter um pouquinho mais de condição de batalhar contra os monte de agro DH que você vai encontrar.
Não, eu acho que é o Highlander, então, né? Não é o Highlander a versão...
Não, o Control, ele consegue enfrentar o Control, consegue jogar contra o Highlander. Aliás, contra o agro.
Entendi.
Contra o agro DH.
Entendi.
Então, agora sim, pro resto do meta... O Highlander tá melhor. Entre o Highlander e o Control, o Highlander, ele é melhor, eu acredito.
Não.
Mas é isso. E essas são as classes, então, e esse foi a nossa análise de meta, Vitor.
É, eu olhei aqui, conferi aqui rapidinho. Realmente, o Control, ele é mais... ele roda legal, melhor, contra o agro DH do que o Highlander, exatamente.
É, isso aí.
Muito bem, fizemos aqui a nossa analisinha e pô, de novo, é uma pena que esse patch veio tão cedo, viu? Porque eu acho que o jogo tava maneiro, a galera tava engajada, assim, pelo que me pareceu. O pessoal tava gostando de jogar, sabe? E parece que deu uma... né?
Ficou... Tá desbalanceado. Tá cagado. Eles precisam arrumar, cara. Agora, até o Zeco falou. Quanto tempo, né? Porque não tem, geralmente, patch previsto para depois de uma semana, depois do primeiro aí, né? Então, eles têm mais aqueles patches de dados, que é só de data que eles falam, que não tem grandes mudanças, né? Eles não prevêem esses ajustes, assim.
Uhum.
Vamos ver quanto tempo que fica assim, cara. Mas tá zoadinho e vai piorando a cada dia, né?
Pois é, exato. Vai polarizando cada vez mais, né?
Vai polarizando cada vez mais. É isso.
Considerações finais. Paulo, você começou... uma conta de iniciante do HS.
Puta, comecei, cara. Entrei nessa de novo. Pra quem lembra dos episódios anteriores, antes da gente parar de gravar, eu tava com uma conta na Europa em que eu tava naqueles rankings de madeira lá, né? E de aprendizado. E aí eu queria chegar lá no bronze e fazer umas experiências. Mas eu acabei abandonando porque eu parei de jogar o jogo um tempo, né? Aí aquela conta ficou pra trás também. Aí eu voltei agora, eu fui pra minha conta da Ásia. Falei assim, deixa eu ver como é que tá o sistema aí. Porque eu tinha ouvido falar que tinha tido um revamp aí, uma mudança na experiência do jogador, né, pro novato. E cara, tá tudo diferente de fato. Não tem mais aqueles rankings madeira. E o que tem agora é uma trilha, que nem essas trilhas aí que tem aí durante a expansão. Tem uma trilha pro iniciante.
Maneiro.
E aí você é incentivado a jogar com decks diferentes, assim, a cada partida meio que você ganha um deck de uma classe pra ir testando, e as missõezinhas que vão aparecendo, elas te incentivam a fazer coisas, sabe, trocar a carta do deck, porra, a experiência tá bem mais interessante e muito mais rápida do que antes. Então eu acho que foi um acerto, assim, sabe, eu acho que foi um belo acerto. Eles devem aumentar um pouco mais a retenção de jogadores novatos com esse sistema, sabe, ele é mais guiadinho, assim, porque aqueles rankings de madeira, mano, era tipo uma ranqueada, fora, antes da ranqueada. Então você ficava apanhando com um monte de deck do meta lá, que já tinham feito, sabe? Que alguém pegou e fez um net decking ali e... Mano, era meio triste, cara. Era meio triste.
Imagina hoje, o cara vai lá, cria, aí ele junta a quantidade de pó necessário, faz um agro DH e vai
e fica jogando.
Destruindo. Exatamente. Todos os novatos que estão lá, cara.
É. Então assim, hoje o cara ainda pode fazer, mas não tem muito sentido porque ele chega mais rápido no bronze 10 e aí ele já tá na ranqueada normal. Se ele quiser fazer um deck do meta, ele vai. Antes eram 50 rankings de madeira, nossa. Cada um com 3 estrelas. Eram 150 estrelinhas pra ganhar, né?
Nossa senhora.
Então era tristeza, cara.
Dureza.
Mas agora tá bem melhor, né? E aí o que eu vou fazer com essa conta depois? Eu não faço ideia, provavelmente nada. Mas eu vou terminar o ranking de aprendizado e aí eu vou... Vou decidir se vai virar um projetinho aí, um teste de alguma coisa ou não. Porque antes eu tinha essa vontade de testar na outra, só que eu não passei nem do ranking madeira, né? Pelo amor de Deus.
Pois é, cara. Nossa, é. Sei lá, uma conta full free to play começando agora. Qual que será a experiência, né, cara? Pô, com esse meta de agora talvez seja uma desgraceira, mas deve ser interessante.
Mas eu nunca vou fazer essa experiência completa, porque eu posso ter até a conta free to play, mas minha conta principal é a outra, né? Eu não vou ficar investindo todo o meu tempo na free to play.
Exato.
Porque o cara que é free to play raiz, ele vai ter que jogar bastante na conta principal dele pra ir
trazendo recurso, do goldzinho, né? Exato.
É, eu não vou fazer isso. Se eu for investir muito tempo, eu vou investir na minha principal, né? Porque eu também não tô mais gastando dinheiro e quero ter meus recursos lá, né?
Então... Exato, exato.
Mas bom, é isso aí.
Mudando de game, Paulo, temos aí o Runeterra que tá indo de base valendo, né, cara?
Puta, mano, eu só queria trazer aqui um comentário porque eles fizeram os anúncios aí, né, de redução de investimento. Cara, o jogo não abre no meu computador mais, cara. Quer dizer, tá com um bug maluco aqui, cara, tipo... Eu vou abrir o jogo, ele manda instalar o jogo. Aí eu instalo, e aí ele starta. E eu posso ficar jogando. Só que quando eu vou na pastinha de instalação do game, os arquivos principais do game não estão lá, cara. E eu não consigo encontrar onde eles vão parar. Nem nas buscas. Aí quando eu fecho o game e abro de novo, tem que instalar de novo.
Caraca.
Eu já abri ticket, eu já fiz... assim. Aí eu fui pesquisar, cara, tem um monte de gente que tá com problemas semelhantes. E no Android, cara, no Android tem um monte de gente que tá com travamento, que não consegue abrir. Velho, eu acho que tá indo pro brejo mesmo, cara, porque os caras não conseguem solucionar esse tipo de problema. E foi no último patch, teve um patch aí há uma semana atrás, geral começou a ter esse tipo de problema e tá até agora, cara. Eu instalei hoje de novo, joguei uma partida e fechei, só pra fazer o teste. Cara, você não acha sinal do jogo no computador, mano.
Uhum.
Mas assim, quando tá instalado com o jogo aberto, você procura, você não acha também.
Pizarro. Caraca, o que tá acontecendo?
Na pastinha de Riot Games não estão as coisas instaladas lá. É um bagulho assim, sinistraço, mano.
É o modo administração, alguma coisa muito errada tá acontecendo, cara. O modo Nossa. Manutenção que eles falaram lá tá sendo um modo pull the plug, né, cara?
Não deve ter mais gente pra cuidar dessas coisas, não deve ter prioridade, sabe? Eu acho que vai, meu, vai morrer bem rápido. Poderia durar mais um tempo. A comunidade se desinteressando, mas, mano, o jogo vai pifar mesmo, parece.
Não.
E é bem triste que é um joguinho interessante. Patch of Champions lá, tava me divertindo, viu? Vamos ver. Na hora que eu voltar aí, eu volto a jogar.
A gente tava falando com a turma aí, né? Que é o pessoal que fala sobre DHS com a gente e tal. E uma boa porção de gente chateada, né? Que era um game que a galera realmente quer dar uma refrescada, sair do DHS pra jogar outra parada ainda no mundo de cartas e tal. E não tão hardcore quanto o Magic.
E o tal do Patch of Champions é legal, cara. Ele não é uma ranqueada, sabe? Aí você dá uma desopilada, é cartinha. Mas você não precisa ter coleção, sabe? Porra, é bem maneiro. Mas agora, aqui eu não consigo jogar mais, cara. Aqui eu não vou ficar instalando 3GB, fazendo download, instalo toda hora. Não, nem ferrando, entendeu? Então eu vou esperar corrigirem isso daí. Aí uma vez por semana eu vou dar uma olhadinha. Aí se voltar ao normal, eu volto a jogar. Mas trechão, nossa senhora.
Se é que vão corrigir, né? Puta, talvez isso aí foi o que passou a pá de cal aí, infelizmente.
É,
né?
Falou assim, ó, pra essa galera não vai mais rolar, beleza? Eles já falaram internamente aí, ó. Vamos continuar fazendo manutenção pra quem tá funcionando e é segue isso. A vida. Isso aí já não monetiza mesmo.
É. E lá fora, Foda. Paulo, o que você tem? Você tem alguma coisa aí pra nós hoje?
Cara, acho que não tenho nada, cara. Eu não pensei em nada. Eu tenho esquecido do ir lá fora, na verdade, cara.
É. Bom, você fez aí uma jornada de buscar terra no interior.
É, porra, então, eu ia fazer isso. Mas aí tava chovendo muito lá no interior, lá no sítio onde nosso pai mora, né, cara, os ouvintes. Eu fui pra lá na Páscoa visitá-lo. E eu ia trazer uns sacos de terra pra colocar no meu quintal aqui, porque eu sou um paulistano, né, moro numa cidade concreta, e eu não posso pegar minha enxada e ir na praça aqui na frente e catar terra, né, não posso fazer isso. Né?
Exatamente.
Se o guardinha me ver, ele, né, vai ter que, eu vou ter que responder por essa terra roubada.
É.
E imagina se todo paulistano fizesse isso, né, cara?
É, não ia ter terra nenhuma, exato, exatamente, cara.
Então, aí eu ia trazer terra lá da casa do nosso pai, só que, velho, tá chovendo muito lá em Cunha, então eu ia trazer só lama, né? Não ia nem rolar. Então vai ficar pra uma próxima aí. Ainda sou um sem terra aqui em São Paulo, olha só.
Eu andei na jornada da terra aí também. Eu tô dando uma nivelada no jardim de trás aqui de casa, que era uma rampa. E tô nessa aí função aí de mexe terra pra lá e pra cá. Eu tenho, né, mais terreno e tal, um pouquinho só, mas talvez eu precise comprar um pouco de terra também, o que eu tenho só remanejando não vai ser o suficiente, sabe, infelizmente.
Então vai ter que comprar uma terrinha, né, e aí você tá numa região um pouco mais rural, não dá pra descolar uma terra, mano, ir num lugar e pegar uma terra?
Cara, talvez até dê, viu, dá pra eu me enfiar no mato.
É meio fora da lei também, né?
É meio fora da lei, exatamente, cara, e eu tô agora no processo pra me transformar num cidadão, né, então...
Já pensou, assim, por que você foi deportado? Pô, eu tava roubando terra.
Exatamente, cara. De repente, assim que eu pegar o passaporte e virar um cidadão, aí eu começo a roubar terra, foda-se. Porque daí já não tem mais o que fazer, cara. Mas, pô, perder tudo que você construiu por 8 anos, porque você roubou terra, é foda, né, cara? Então, tô playing safe aqui, cara. Tô na manha então, do gato.
É isso, cara. É. Pelo menos lá em Cunha a gente pega a terra e tá tudo de boa, né?
Não,
tá
suavão. Terra lá não falta, né, cara? Tem muita
não
terra.
Não falta.
E outra parada que eu queria recomendar aqui, eu joguei um pouco aí semana passada. Tava on sale, né? E eu vi o filme de Dune, fiquei todo animado. E teve um jogo aí que lançou... 1 ou 2 anos atrás, não lembro exatamente a data, que chama o Dune Spice Wars, que ele tem uma vibe bem Civilization, assim, sabe? Que você joga com as diferentes casas do Dune, e é muito legal, cara, tem os Atreides, que eles têm, sabe, uma maneira, você pode jogar uma maneira mais política, então você pode ganhar o jogo de maneira política, de detonar tudo, comprando o maior número de ações lá do mercado, tem mil maneiras de você ganhar o jogo, e pra quem gosta de uma vibe Civilization, ele vai um pouco em linha, um pouco mais dinâmico, porque ele não é por turno. Então você anda com as suas tropinhas ao mesmo tempo que você está fazendo a gestão do seu império lá. Então é bem maneiro. Então, por exemplo, os Fremen, eles têm facilidade de se locomover pelo deserto, porque eles andam em cima das minhocas lá. É bem maneiro, cara. Mas é aquele jogo perigoso, né? Que você vai jogar uma partidinha e deixa 4 horas lá. Então, é meio complicado. Mas é um baita jogo. Acho que tá lá na Steam. Talvez esteja, não sei, eu não sei se tá ou não. Mas é daqueles que vale pegar quando tem promoção. Porque volta e meia vai entrar em promoção. E aí, pra quem gosta do gênero, tá lá a diquinha.
Maravilha.
Então é isso. Eu acho que fechamos o nosso episódio. Foi mais longo, mais uma vez, do que a gente imaginava, né? Né? A gente
não consegue. Nós começamos bem, né, cara? Mas aí entra aí nas pautas, né?
Aí resolvemos fazer uma análise rápida do Cidade Submersa. As ideias, cara. Bom, muito bem, muito obrigado a você, ouvinte, que está aqui conosco. Espero que você tenha gostado do episódio. Nós adoramos fazer e adoramos ter aí a companhia de vocês. Então venham conversar com a gente no @tavernahsbr, lá no Twitter, é lá que tem todas as atualizações, ou para falar comigo por @v_starzinski, ou para falar com o Paulo @nogrum. Então tem aí todos os arrobas e links aqui na descrição dessa bagaça. Você vai lá, abre, clica e vem falar com a gente. E fica de olho aí quando a gente for fazer novas ações e tal.
A próxima vai voltar a ser elaborada aí, né? A gente vai pensar aí, porque essa aí foi pegar meio de sopetão aí, né?
E deu certo, mega sucesso mesmo assim, né?
Mega sucesso,
Bem. Excelente ideia, Paulo. Muito bom. Então, muito obrigado, querido ouvinte. Com isso, eu fico por aqui e passo a palavra pro Paulo fazer um fechamento clássico do Taverna HS.
Beleza, é isso aí, cara. Então, mais um episódio gravado. Meta aí meio tenebroso. Vamos aguardar aí as cenas do próximo capítulo, né? O que vai ter próximo capítulo é certeza absoluta. A gente não sabe se o capítulo vem em uma semana, duas, três, né? Um mês aí de capítulo. Vamos ver como é que tá. Eu tô jogando Wild enquanto isso, farmando minhas vitóriazinhas lá com meus decks que não tem que pensar muito. E tô numa boa aqui, tô numa nice. Vitor, muito obrigado aí novamente por mais um episódio. E cuidado na hora de pegar terra por aí, muita atenção com os seus documentos canadenses aí, não coloque eles em risco.
Certo.
E ao nosso ouvinte aí, muito obrigado novamente pela companhia de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né? Os downloads estão subindo, é sinal que vocês estão voltando aqui, né, para a nossa companhia. A gente fica muito feliz com isso. E no mais, espero que vocês fiquem todos muitíssimo bem. Espero que fiquem todos com muita saúde. E nesse meio tempo, a gente sempre se tromba, sempre se encontra pela ranqueada. Forte abraço.